Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Weekend Lockup. Depois de um mês sem corridas, voltamos a ter ação em pista com uma corrida com muitas reviravoltas e agora ficamos parados mais 3 semanas. Mais do mesmo. Mas calma, nem tudo é mau, porque deste lado continuamos a ser fiéis a vocês e vamos continuar a trazer-vos conteúdo como sempre. Por isso já sabem, subscrevam, ativem as notificações e deixem o vosso like neste episódio. Eu sou a Dona Passinhas e tenho comigo um painel prontíssimo para comentar tudo sobre Fórmula 1. Ao meu lado, o homem que tenta levar este podcast para o lado mais racional possível, o nosso driver e fundador, André Fernandes, Ao seu lado, o cérebro por trás da nossa newsletter, o nosso responsável pelo conteúdo editorial, Fernando Correia. E por fim, mas não menos importante, acho que não precisamos dizer muito depois do que aconteceu semana passada.
Não, percebemos.
Eu acho que é preferível a não dizer nada.
Mas o que é que aconteceu?
Podes dizer, eu acho que não aconteceu nada de mal.
Nada mesmo.
Não, o que aconteceu foi que tivemos uma corrida passada um mês sem corrida.
Sim, 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 é verdade. Tens razão.
Eu acho que sim, Miami. Aconteceu
Miami. Não acabou, não sei porque a minha transmissão parou a meio da última volta.
A meio da última volta, então ainda tiveste tempo de ver o peão do Leclerc. Porque o peão do Leclerc foi na curva 3, nem sequer foi a meio da volta.
Bem, é verdade, como o Diogo estava a dizer, tivemos Miami, tivemos um pouco de tudo em Miami. Para o Sander, que é Miami, eu diria que até tivemos uma corrida que superou as expectativas de todos. Depois de um mês estávamos à espera.
É se calhar a melhor corrida de Miami de todas até agora.
É verdade.
Se calhar ao nível de 2023, não sei.
E a melhor corrida de campeonato?
Não, isso, também, isso também não. Eu diria, agora, que, eu diria que é o Japão.
Já achas que o Japão começou a ser mais?
Continuo a achar que o Japão foi a melhor corrida.
Por acaso achei que a Miami foi mais consistência, mais luta e...
houve drama. A nível de drama foi a melhor.
Concordo. Foi um fim de semana que começou com uma ótima Sprint Quali, que se traduziu num sprint muito interessante, dado que foi o primeiro teste que tivemos com estes novos regulamentos. E no domingo tivemos um arranque que nos deixou todos colados ao ecrã. Carros a dançar, carros a voar. Foi um pouco de tudo, foi um mix de emoções. E no fim ganhou quem achávamos que ia ganhar, depois de muito suado. Eu acho que foi uma vitória assim bem suada, mas ganhou Kimi Antonelli.
Começa a ser um suspeito
pois,
costume.
Foi era bom, o que eu ia dizer. Mas será que estas mudanças da FIA terão sido...
Eu acho
o foco principal
sim,
para esta vitória?
Porque na semana passada nós estávamos contentes que tínhamos dado alguma coisa, mas isto meio reticentes.
Uhum.
Mas eu acho que o que nós vimos, o produto que foi apresentado em pista, é, eu acho que é inegável que foi bom.
Uhum.
E
melhorou.
Continuamos assim, melhorou. Continua-se a ver ali algumas situações em que se possa dizer que há artificialidade, maioritariamente na reta, mas eu sinto que estamos a dar um passo positivo e, acima de tudo, pela rapidez com que a FIA decidiu alterar, ao fim de 3 corridas, fazer umas alterações. Eu acho que se isto foi um one-off, se na próxima, já no Canadá, isto voltar à artificialidade, ou às corridas menos boas que tínhamos antes, eu acho que eles podem vir a alterar novamente. Mas eu acho que foi bom e deixa bons indicativos, sinceramente. Estou confiante.
Tanto a nível da luta do campeonato como o que é corrida em si depois das últimas 3 corridas, foi um passo em frente. Eu acho que estamos todos contentes também porque agora já tivemos um bocadinho mais de luta, não é? Porque vimos que a Mercedes não estava a ser assim tão favorita no início do fim de semana. Obviamente depois o parque já voltou a abrir e eles conseguiram fazer os ajustes ao carro e acabaram por melhorar um pouco. Mas mesmo assim a verdade é que a McLaren e a Ferrari estão muito mais perto, especialmente a McLaren, que era o que já estávamos a falar na semana passada. E agora vamos ver o que é que a Mercedes vai trazer para o Canadá. Mas se há algo que nós ainda temos de apontar um bocadinho, se calhar mais para o negativo, para a FIA, que eu acho que foi o que estragou um bocadinho toda a corrida, pelo menos para mim, é o boost mode é muito, muito forte de momento, porque ativas no final da volta anterior, não é? E depois tens durante a volta toda. Eu, na minha opinião, o que deveríamos fazer nesta situação é vamos usar o boost mode no mesmo sítio que usamos o straight mode.
Certo.
Ou seja, só nessas zonas, porque senão, durante a volta toda, é muito forte. E é muito difícil dos pilotos conseguirem aguentar, os pilotos estão à frente, e ter de esperar uma volta depois ainda é muito tempo, porque se o piloto fizer a ultrapassagem logo no início da volta, o que é que nos diz? Que ele não vai usar o resto da energia que vai ter ao longo para fugir, e o outro piloto não tem como defender.
Tu viste o drama todo que tiveste exatamente com entre Verstappen e Hamilton, que Hamilton, Verstappen queria devolver a posição, mas Hamilton não a queria devolver.
Sim, é a mesma história com o DRS, só que é um DRS mais mesmo, potente.
Exatamente, eu aí concordo. Mas eu acho que acima de tudo, aquilo que era o principal ambição para este fim de semana, acabou por se materializar. Tivemos corridas mais próximas, esta paragem, pelo menos no que diz respeito a uma McLaren, a uma Ferrari e até uma Red Bull, que eu acho que foi aqui uma boa surpresa para este fim de semana, conseguiram efetivamente aproveitar. Tudo bem que, ressalva aqui, a Mercedes ainda não trouxe upgrades, hoje vamos ver agora a partida do Canadá, portanto, vamos pôr aqui umas reticências para perceber se este apanhar foi só um momentâneo ou se efetivamente houve aqui uma convergência maior, mas eu acho que houve grandes surpresas durante este fim de semana. Primeiro que tudo, e desde logo, Kimi Antonelli.
Essa aí não é tanta surpresa.
Epá, é numa única... Pelo menos num único sentido, em que A única coisa que o Antonelli nos provou até agora que não sabe fazer é arrancar o carro. Sim. Porque daí para a frente, correr, defender, gerir a pressão, uhum, o miúdo está a conseguir fazer tudo. E se a velocidade natural que ele já nos provou consegue ter, a capacidade de aguentar a pressão atrás que ele já nos provou conseguiu fazer com dois tipos de pilotos atrás diferentes, um deles campeão do mundo atualmente.
Exatamente.
Eu acho que neste momento é difícil, pelo menos não começarmos a ficar entusiasmados com a possibilidade de Kimi Antonelli ser the real deal já para este ano, mesmo que a superioridade da Mercedes não se verifique ao longo do ano inteiro.
Posso
eu tenho
dar o botão da spot agora?
Pode.
19 anos Kimi Antonelli, 19 anos Max Verstappen. Quem é que é o melhor piloto?
Essa foi boa.
Kimi Antonelli.
Não. Eu diria, digo Verstappen todos os dias. Todos os dias.
Eu acho que era um perdoem-me a linguagem, mas era um terrorista.
Eu
todo a medo dele. O Kimi é um bocado mais calmo.
Sim, eu acho que ao longo de uma temporada toda, acho que Kimi era capaz de acumular menos erros do que Verstappen. Pelo menos pelo aquilo
não
que é a amostra
reativo.
Que
estou
a ter. Acho que era capaz de cometer menos erros e ser mais inteligente ao longo da volta. Mas, pá, são inequivocamente...
Completamente Imagina, diferente.
A história vai-nos provar quem é que é efetivamente
claro.
Mais rápido no final
só queria,
do dia.
Só queria ver
mas
o que tu
achavas o meu coração bateria por Max Verstappen, mas estas primeiras quatro corridas eu acho, está-me a surpreender mais ainda do que eu já estava à espera de ficar surpreendido este ano.
Eu vejo Verstappen como mais completo na idade que
mas
tinha.
Mas a maneira como Kimi ganhou a corrida este fim de semana, houve ali uma altura em que eu não acreditei que fosse possível, quando Norris assumiu ali a liderança durante um bocado.
Mas é isso, ou seja...
Eu fiquei muito surpreendido, sinceramente.
Mas aí, também temos de ver, a McLaren também teve um pouco de culpa com a estratégia que fizeram.
Sim, e não nos vamos esquecer
e logo
que
aí deram Kimi, a vantagem toda para que Antonelli pudesse passar mais facilmente.
Kimi estava com problemas na caixa. Isto foi o último terço, se calhar não
foi o último terço todo. Houve ali umas voltas que
o último quarto...
Não sabemos bem a gravidade do problema, não é?
Sim, mas que havia um problema. Queixou-se,
ok, mas todos queixam-se, não é? Já vimos o Hamilton não sei quantas vezes a dizer que não tem pneus.
Era o que eu ia dizer agora,
por
que podia ser um bocadinho.
Se calhar é o novo My
mental,
Tires
mental
Are Gone
games,
é Gearbox.
Bora, My Tires Are Gone. Volta roxa.
Mas olhando, e vocês estavam a falar, a McLaren, desde logo, não só no sprint, mas também na corrida, viu-se uma convergência muito maior sobre aquilo que era a capacidade mesmo da Mercedes de liderar a corrida. Já não houve um distanciamento estupidamente grande. Vamos ver se será só ocasional para aquilo que foi o circuito específico do Miami. A Red Bull, estou surpreendido, desde logo, não só pelo rendimento e salto que deu, porque ver Max Verstappen na front row com 5 semanas de diferença para um piloto que quase estava à rasca para entrar dentro do Q3, é de longe um grande salto. E o último apontamento positivo, e salto de dizemos estar, é Franco Colapinto,
P7. É verdade.
Sim, ganhou na qualificação nas duas
a
Gasly.
Sim. Sim, foi o...
Mesmo que
foi
no sprint,
foi o
sprint
tivesse
bem sido decidido, mas o mais interessante é que volta a marcar pontos, tudo bem que na China já tinha feito o P10, com um ponto, mas na China não tinha tido dois McLarens nem tinha tido um Max Verstappen.
Isso é verdade.
E agora faz um P7 com todo o mérito, com os principais contenders
sim.
todos dentro
sim,
do
sim.
campo.
Sim, e a defender sim, super sim. bem.
Foi quase, aliás, arrisco-me a dizer, para Miami, para a corrida de Miami, Franco Colapinto foi o melhor piloto, tirando os culpados do costume, tirando os grandes nomes que temos e o top 4 de equipas.
Sim.
Eu acho que isso é... Nem estava à espera e foi uma surpresa para aquilo que se calhar era muito das críticas que às vezes até apontamos, se calhar a Franco Colapinto. A única nota negativa e surpresa negativa que dou este fim de semana é a George Russell.
Foi um bocadinho injustiçado.
Pode ter sido o circuito, mas volto a dizer, e este tem sido sempre o meu argumento, ser campeão na história da Fórmula 1 não vem todos os anos. E quando tens um gap de experiência tão grande, quando tens... tantas, para quando ficaste com aquele lugar para ser the next champion e chegas este ano e vais para a quinta ronda do campeonato e não estás em primeiro inequivocamente e vejo, o Diogo vai fazer depois aqui as ressalvas todas de contexto, de azares e tudo, mas eu continuo a dizer, um campeão do mundo acho que não pode ter fim de semanas maus a 100%. E o Russell, nesta situação específica, ver Miami, vamos ver agora no Canadá,
Toto Wolff já disse que está à espera que Russell seja melhor no Canadá. Ele
Pronto.
Fez uma analogia
vai
com
ser, vai ser a primeira prova de fogo, porque no Canadá não pode haver desculpas. Ou então vamos chegar aqui ao ponto em que acabamos o primeiro quarto da temporada do campeonato e George Russell continua a dar desculpas ou a ver justificações para lá não estar. Mas é o único apontamento negativo. Uhum. Acredito que estás a vê-lo segurar.
Ele está mesmo a segurar. Continua.
Mas é o único apontamento negativo que faço aqui. E a única sorte de George Russell é o facto de ter um motor Mercedes debaixo do carro, porque se calhar as coisas tinham sido piores nestas primeiras semanas se assim não tivesse sido. E eu acho que aqui fica depois uma tendência que nós, como é que começarmos a declarar, que é, dentro do nosso campeonato de construtores, só vemos Mercedes. E só vemos a McLaren disparou para a frente, a Alpine liderou ao midfield, e a Williams, assim que acabar e de resolver o seu problema com o peso a mais e por os problemas de suspensão,
ambos os carros nos pontos também.
Eu, se calhar, vai caminhar para o mesmo lugar e disputar o midfield com a Alpine.
Sim. Neste momento não há um motor que faça frente ao Mercedes. Não há. Não há motor e por aí também não há carro. Portanto, não há asa Macarena que possa salvar esta situação. Mas vamos ver se vai ser dia 1 de junho que vai resolver esta situação ou se vai ser o Aduo antes, que vai permitir aos restantes construtores aproximar-se um bocadinho. Mas... é como estavas a dizer, no top 10, à parte dos dois Ferraris e de Verstappen, foi tudo motor Mercedes. Tudo. Foi... Pá. A mim deixa-me contente. Só não me deixa contente a questão de George Russell, mas...
Faz parte.
Faz parte.
Não pites mais agora, senão alguém vai explodir ali do outro lado.
Não.
Não, mas
só gira que tivesse a opinião que tens agora do Russell, que também tivesses com o piloto australiano da McLaren, mas pronto. Vamos continuar sobre o tema do motor Mercedes, que é mais importante.
Não vamos falar do B-Tier Piastri, não.
É o que temos. Não, mas é verdade, por falar nesta pequena vantagem, estamos a falar num cenário em que o motor da Mercedes parece já mesmo um requisito para ter sucesso dentro deste campeonato, especialmente com estes regulamentos, e acho que é interessante. Claro que temos exceções, como temos a Ferrari, com a sua eficiência com a aerodinâmica, acho que também não podemos descartar, mas o mais provável é que se mantenha a Mercedes, se tudo continuar,
e não
como disseste.
Competir.
Mas o Canadá, historicamente, é uma pista forte para a Mercedes também.
Sim,
e
exato.
Para George Russell, note, por isso.
Eu acredito,
mais do que isso, é uma pista forte para quem tem um bom motor, por isso quer dizer, a Mercedes não tem muito que esperar a não ser lutar pela vitória, se calhar com a McLaren.
Sim.
Uhum. E provavelmente
para a Ferrari
será...
as características do Canadá não parecem
claro,
possam
não,
receber bem um carro da Ferrari.
Só precisamos de ver a estatística deste fim de semana, só precisamos de analisar os dados. Ferrari foi cerca de meio segundo por volta mais lenta que a Mercedes, tudo por causa das retas. Quando apareciam os gráficos na qualificação, víamos ali a Ferrari a ir taco a taco, se calhar só mesmo com a McLaren em curva. Mas a partir do momento em que chegava à reta, só víamos a imagem ou a laranja ou a verde, aquele verde de Mercedes. Por isso, quero dizer, não há nada que a Ferrari possa fazer neste momento a não ser esperar.
Sim.
E rezar.
Que não perca muitos pontos.
Mas também é interessante vermos aqui, porque todos nós já ouvimos falar dos rumores e ainda não saíram os dados sobre a potência de cada uma das unidades de potência. Mas se a Red Bull resolver, como se espera, os 6 kg de peso a mais e mitigar alguns dos problemas de chassis, já foi bastante interessante ver o salto que
foi. Esta pausa
não,
forçada.
Só há uma pena desta corrida, que foi Verstappen fez aquele pior no início da corrida, então não vimos o ritmo verdadeiro que seria se ele estivesse lá à frente. Isso deixa-me um pouco de pena. Eu não acho que ele acabasse no pódio,
não,
mas seria
não.
Interessante ver, por uma razão. Eu só queria ver se ele conseguia ficar à frente de ração na corrida se não tivesse tido o peão. Isso era o que me interessava ver.
Tu estavas a falar ainda agora da telemetria e eu passei algum tempo a olhar para a telemetria. E se é verdade que tu vives ao longo da... A corrida inteira, o carro de Leclerc, 1, 2, 3 décimos mais lento do que os McLaren e Kim Antonelli. Se adicionares a essa curva também os dados de Verstappen, ainda mais acima está. Mais acima, porque é mais lento. E estava claramente meio, 6 décimas, 7 décimas,
sim,
mais
sim.
Lento ainda, portanto, do que o benchmark que estava a acontecer ali dentro. Portanto, o carro está claramente ainda mais lento.
Sim, são problemas diferentes neste caso também.
São, obviamente.
Aerodinâmica contra o motor.
Mas lá está, a única coisa que nós podemos dizer é que a Ferrari tem um problema de motor para resolver, a Red Bull tem um problema de chassis e um melhoramento do ponto de vista aerodinâmico para acontecer. Mas ambos perfeitamente execuíveis, se calhar, no espaço, se calhar, deste ano.
Pelo menos para convergir. Difícil, o mais difícil é mesmo o da Ferrari, precisa de acertar agora em cheio com o Aduo.
Mas tiveres duas oportunidades de homologação. Se tiver as duas oportunidades de homologação, já facilita um bocadinho mais.
A verdade é que o que se fala é que, alegadamente, vão fazer já as duas de uma vez e vai ser já para a Bélgica.
Mas eles chegam a 6%?
Chegam aos 4%.
Chegam aos 4%.
Mas o threshold é a partir dos 6%.
Não,
é
2% e 4%.
É 2% e 4%.
2% e 4%.
Sim, mas a verdade é que esta pausa, mesmo que a Red Bull não tenha... Red Bull, só olhando para o perfil dos carros, desde a última corrida até agora, o carro veio completamente diferente. e foi até noticiado hoje, não sei se vocês viram, mas...
Mais um pacote para a Áustria.
Mais um pacote para a Áustria que vai ter como alvo exatamente o peso. Portanto, se eles conseguem... O carro já vem redesenhado. Se eles tratam do peso, se os rumores sobre o seu motor se confirmam, em que eles estão só ali naquele limiar de 0,5% a 1% para a Mercedes, com o Max Verstappen no volante...
Mas ainda tens a história do chassi, ter problemas mesmo que venham do chassi, que só podem ser resolvidos para o ano. Por isso, mesmo que a Red Bull resolva todos os problemas, vai ter problemas que estão inerentes a este carro. Sim. E só a partir de 2027 é que vão poder resolver. Mas se se aproximarem, obviamente que Verstappen vai estar na luta. Já vimos o ano passado que não importa a máquina, desde que esteja perto o suficiente, Verstappen vai estar na luta.
Ele adapta-se ao carro e vais por aí. Mas do lado de Verstappen, assim, é aquela pessoa que geralmente retira o rendimento que não existe dentro do carro, por outro lado tivemos o salto qualitativo que a equipa dá. No lado inverso, tens a Adjar, que em vez de esperar um crescimento, eu não vou dizer proporcional, porque obviamente Max Verstappen, assim que tiver uma oportunidade e um carro que responda aos seus inputs, vai logo conseguir competir com, se calhar com aquilo que nem era expectável ter. Mas por outro lado, a Adjar mostrou-se, não sei se foi só de, mas a Adjar criticou muito durante o fim de semana todo, o facto de estar muito mais longe do companheiro e mesmo a demonstrar-se confuso com aquilo.
Mas aí, teve um choque de realidade, mas porque esse companheiro de Max Verstappen,
nós aqui podemos
talvez
entrar também naquela teoria da conspiração, que é...
Não há teoria da conspiração.
E até
a maldição
passada
do segundo lugar, que é ao longo do ano o carro vai-se desenvolvendo e vai-se desenvolvendo sempre na direção que lhe traz resultados garantidos, e essa direção é Max Verstappen.
A equipa está a desenvolver o carro que é para ser o que é mais rápido, e isso já é algo
mais
que toda
rápido
a gente
nas
diz.
Mãos de quem?
Mas não se trata das mãos, trata-se que a Red Bull tem neste momento fazer o carro para ser mais rápido do que o que é, e não se trata de agora pensar, temos de desenvolver o carro para o Max. Não, porque a Red Bull tem problemas muito maiores do que agora dizer, vamos focar no Max, que é, vamos é focar em perder peso, porque é isso que eles precisam de fazer.
Mas imagina, mas eu
o problema da Adjar foi só concordo, que não foi rápido.
O Adjar, o referencial não pode, e acho que a equipa nem lhe exige isso, que o referencial de comparação seja o colega da equipa, por razões óbvias, porque está um patamar acima da maioria dos pilotos dentro da grelha, mas não se espera que piore.
Não, mas aí o próprio Adjar já tinha dito logo desde o início do ano, eu já sei que vou ser mais lento do que o Max, agora eu quero estar perto, e ele teve relativamente perto em alguns momentos do ano, não todos, também já levou algumas sovas que não vamos agora aqui falar. Sim. Agora este fim de semana foi mesmo muito bruto.
8, 9 décimas do tempo de Verstappen.
Mais um segundo e na outra qualificação também. E acima de tudo é só simplesmente o facto de Verstappen estar em segundo na grelha e Adjar estar lá para trás, e depois ainda teve o azar de ser desqualificado, que aí foi culpa da equipa. Isto tudo, obviamente, deve ter sido um fim de semana, se calhar um bocadinho já entrar no desespero.
Sim, e mesmo o
aconteceu o que aconteceu.
Foi causado por ele.
Sim, sim.
Por isso agora, neste momento, ele tem de agora voltar a acalmar-se e em Montreal voltar a seguir do início com uma folha limpa, porque a Adjar é capaz de estar lá, ou pelo menos é o que nós estamos à espera, que eventualmente ele consiga estar ali a disputar os lugares com o Max. Vamos acreditar que é um fim de semana mau e que agora as coisas vão melhorar.
Sim, eu digo, a amostra continua a ser muito curta, mas a equipa está...
O que importa neste momento é que a Red Bull confirmou o passo.
É isso, a Red Bull deu o passo, agora a Adjar tem que fazer também o seu lado, para ver se orienta um bocadinho, não é?
Sim, sem dúvida, a Red Bull ainda está a tentar orientar, mas do outro lado, temos aqui uma McLaren a voltar a um lado que já estávamos um pouco à espera.
Campeão voltou.
Campeão voltou.
Eu já tinha dito nas semanas anteriores que era só alinhar em
uma questão de tempo.
Porque o departamento de aerodinâmica ia entregar.
Sem dúvida, nós não podemos negar que a estrutura, tanto de Brown, tanto de Stella, está mais do que pronta para ser rápida, especialmente num tipo de regulamentos novos. Eu diria que esta fase de adaptação que já tínhamos falado foi completamente ultrapassada, porque já temos dados que voltaram e que voltaram em grande. Tivemos sprint, tivemos corrida, tivemos um pouco de tudo. Isto levanta uma questão inevitável que eu queria comentar aqui convosco, que é, será que estamos a ver o início de uma nova era dominada pelo McLaren, ou isto ainda vai depender se conseguem se aproximar ou até ultrapassar o nível da Mercedes?
Sim, comparativamente à Mercedes, este fim de semana deu-nos indicadores que eles estavam muito perto, mas depois acabaram por não conseguir. Estavam com a mão no troféu, mas não conseguiram. A Norris disse que podia ter ganho a corrida, e eu, como disse há bocado, eu acreditava que houve ali momentos...
Estás a ficar nervoso, não estás?
Norris já não tem nada a perder neste momento.
Norris tem um campeonato a defender.
Tens de estar como Russell. Podes dizer que não estás nervoso, mas estás a sentir assim muito nichão.
Está tipo aquele gif daquele gajo sentado com a chuva a cair e já a suar tudo.
Eu sinto que Canadá está prometido e depois logo se vê. Mas a questão é que a McLaren já trouxe um carro basicamente novo. A Mercedes ainda não fez update nenhum e continua a liderar o pace. Portanto, eu não tenho motivos para estar nervoso.
Mas a lei da convergência diz que os incrementos são cada vez menores.
Are you feeling the pressure?
Certo. I'm not feeling the pressure. What's pressure? Não, eu sinto que eles estão muito mais perto demonstraram estar pelo menos até ao Japão. Não é que tenham demonstrado muito até ao Japão, mas estão perto. Mas não estão, eu acho que ainda falta comer ali um Danoninho ou dois.
Essa foi boa.
Mas a Mercedes ainda vai lançar o pacote de updates, portanto...
Não
estou nervoso, eu não, tenho, não preciso rezar.
I'm not feeling the pressure.
I'm not feeling the pressure.
Vamos ver. Os upgrades, vamos ver se quanto é que eles trazem também, porque a Mercedes não tem aquele historial de trazer grandes pacotes comparado às outras equipas.
Certo.
Pelo menos nestes últimos anos. Vamos ver o que é que acontece agora, porque já toda a gente está a dizer isto é uma corrida de desenvolvimento. Eu estou curioso é para ver quando chegamos à metade do campeonato quem é que vai trazer o próximo grande pacote. Porque pelo que já sabemos, a Ferrari vai trazer atualizações até a Abu Dhabi.
Sim. Não acreditamos no bicampeonato de Norris? Já o pões completamente fora?
Eu não o ponho fora, sinceramente. Ele este fim
mas
de semana.
Mas ficas nervoso aí? Já fica nervoso?
Não, eu não fico nervoso com ele.
Não.
Mas ele teve bem este
não
fim de semana.
Não ficas nervoso com o Norris, mas disseste que já estavas a suar um bocadinho agora em Miami que ele podia ganhar.
Ele podia, sim.
Não, aí eu diria...
Mas Miami é a pista de Lando Norris também.
Isso também...
Vamos ser realistas aqui.
Isso também é só porquê? Porque tem uma vitória e tem uma vitória também em sprint.
Onde as melhores épocas de Lando Norris começaram foi em Miami.
Mas isso também podemos dizer a mesma coisa da McLaren, não é?
Sim.
Agora, as chances de Norris fazer o bicampeonato subiram imenso neste último fim de semana. Estamos a falar de uma corrida onde, em média, ele foi o quê? 0,03 mais lento do que Antonelli. E mesmo assim, se calhar podemos dizer que Norris só perdeu a corrida este fim de semana por causa da McLaren e não por causa dele. Porque Norris estava com a corrida totalmente confortável no primeiro stint. Antonelli entra primeiro que Norris, sem se saber bem porquê. Como é que a McLaren deixa levar undercut da Mercedes? E depois não há nada que ele possa fazer na volta em que sai, porque ainda está a aquecer os pneus e Antonelli já está ali pronto para atacar. Não conseguiu devolver depois, no fim da corrida, a luta que se calhar estávamos à espera, mas mesmo assim Norris mostrou, acima de tudo, uma grande maturidade ao longo deste fim de semana. E eu acho que ele pode dizer, é das primeiras vezes que se calhar podemos dizer, a McLaren deixou o Norris em baixo do que Norris deixou em baixo a McLaren. E acima de tudo continua a grande questão destes últimos dois anos e a grande fraqueza da McLaren, que é também a nível de pitwall. Eles tinham de ser eles a reacionar primeiro do que deixar a Mercedes agir logo. E foi isso que ditou. A Mercedes ganhou a corrida no pitwall. Mais uma vez, o pitwall da Mercedes, se calhar é o melhor neste momento, depois de todas as saídas que estão a haver na Red Bull. Mas Norris tem ótimas chances se isto continuar assim, porque o padrão está a mostrar-se da mesma maneira. A McLaren, motor Mercedes, já percebeu como é que funciona. Aerodinamicamente... Se calhar, eventualmente, daqui a 6 ou 7 corridas já vão estar mesmo como o benchmark, pelo menos na hierarquia que vamos ver em pista, porque vão ter o melhor equilíbrio entre a aerodinâmica e o motor, senão se calhar estavam ainda atrás da Ferrari. Mas é sem dúvida uma luta entre McLaren e Ferrari pela aerodinâmica e depois é a Mercedes sozinha no motor, com a Ford um bocadinho abaixo e depois a Ferrari ainda muito mais abaixo.
Deixa eu ver como é que as coisas se conjugam todas, porque eu acho que ao longo do ano muita coisa pode
claro.
Mudar. E não há altura onde existe a maior convergência do que no primeiro ano dos regulamentos. Ponto final.
Sabes o que é que me dá pena ainda? É vermos as equipas a seguirem, já estão a começar a converger, pelo menos para a parte traseira, querem todos copiar aquele difusor da Ferrari, que infelizmente para eles não é possível fazer já este ano, mas no próximo se calhar já vai poder ser. E o que me deixa, o que me dá mais pena é que quando temos o...
Fazer o difusor qual?
O mesmo, fazer a mesma aerodinâmica do difusor da Ferrari.
A FIA já está...
Já vai banir,
já
mas
vai
é
banir
mais os... Não, mas vai banir os winglets. Isso é os winglets no halo. Sim. Ainda não se sabe se vão banir a traseira ou não. O que já estão a falar é que poderá,
estão a falar é que a ideia à partida é controlar para que se evite agora uma corrida desenfreada a soluções ali atrás que não estavam à partida previstas. Porque não podemos esquecer de uma coisa que é... uma das premissas maiores para estes regulamentos era o controle daquilo que era o fluxo de ar no carro. E se tu começas a introduzir ar quente para cima, começa a alterar... A forma como o ar está a ser projetado para trás do carro.
Claro, o que dá mais pena no meio disto tudo é que daqui a um ou dois anos já vamos ver as equipas todas com se calhar o mesmo conceito de carro a nível aerodinâmico. Isso é uma pena porque só existe por causa de uma coisa, que é o cost cap. Mas pronto, isso é mais...
Sim.
Isso sou eu a queixar mais do cost cap.
Mas por enquanto vamos fazer agora o nosso countdown para os nossos V8, que é isso que interessa agora. Não vale a pena desenvolverem
pois,
muito.
Pois, gostava de saber disso. Porque já temos a notícia... Desculpem, penso que ia dizer outro nome.
O meu
que confirmou, o teu presidente, exatamente,
o meu presidente.
Confirmou que os adorados V8 estão de volta e podem
vir
de volta.
Desculpa, eu não vou dizer nada.
O meu presidente.
Vamos repetir. E é o que é que achamos deste novo regresso.
É uma ótima notícia. Eu sinto-me uma criança outra vez, por pensar que vamos voltar aos anos de 2010, 2012. Os V8 são uma coisa incrível. Se calhar que obviamente muita gente preferia ter os V10 porque gosta imenso do barulho, ou mesmo se calhar quem ainda mais old school ia preferir os V12. O meu pai já está a dizer: quero a V12, eu quero a V12, não quero os V10, nem quero os V8. Mas os V8 para mim é muita nostalgia à mistura também, e eu acho que é o melhor dos dois mundos que vamos ter. Vamos poder ter um motor que vai ter o barulho todo, mas acima de tudo a componente elétrica vai voltar a descer, que é o que a maior parte das pessoas querem, porque vai deixar de haver os episódios que estamos a ver ao longo deste ano e este drama todo das artificialidades e tudo mais. E acima de tudo, o mais interessante vai ser também perceber se os carros vão ficar ainda mais leves. Porque se isto acontecer, obviamente que não é contar com o super motor, que depois vamos falar mais à frente.
Não, até porque,
mas vai ser incrível.
Até porque a premissa também para estes carros é cada vez menos downforce, aliás. Vai ser uma coisa que vai ser cada vez mais mitigada. Eles querem os carros cada vez mais a dançar aqui. E aliás, estes regulamentos vão ter um grave problema, que é um dos maiores problemas que a FIA nem sequer conseguiu antever, foi a quantidade de energia que está a ser despendida por causa da quantidade de downforce que está a ser gerada, porque os carros estão a virar nas curvas muito mais depressa do que era previsto. Sim. E portanto não estão sequer a recuperar tanta energia. Mas o que eu acho que foi mais interessante, além deste bom anúncio de Ben Sulayem, ele não faz muito bons anúncios normalmente, mas por acaso desta vez fez um,
não é o meu presidente,
mas pelo menos fiquei contente de ouvir esta luta que ele tem, também é a única bandeira positiva que ele tem feito nos últimos anos, pelo menos para a Fórmula 1.
Estamos muito verbais, André.
mas dizer que além dessa boa notícia, que é o murro na mesa da parte da FIA relativamente àquilo que é o futuro para a Fórmula 1, ouvindo ou não aquilo que são os fãs, mas foi ouvir Nicolas Tombazis a dizer que aquilo que está a acontecer neste momento foi a repercussão da FIA ter permitido aos fabricantes ditarem as regras. E agora estão a pagar o preço por causa disso. Porque em 2022, quando estes regulamentos foram fechados, a premissa era 2026 vai-se só andar de elétricos. Ora, chegamos a 2026 e os motores de combustão continuam a fazer parte do nosso quotidiano, especialmente com a discussão dos combustíveis sustentáveis. Cada vez mais estamos a perceber que o único caminho não é só o dos elétricos, e se calhar até pode ser outro mais à frente. Mas acho que é bom percebermos que os V8 estão no horizonte. Parece-me que é um horizonte que é real, parece que a FIA aprendeu com os seus próprios erros e, portanto, vai trabalhar numa solução que não depreenda, mas no meio disto tudo também acho que há aqui um pormenor interessante, e nós tínhamos falado aqui também em off sobre até a Mercedes parece estar confortável com isso, até sugeriu um V8 com 800 cavalos e uma parte elétrica com 400, que era um motor com 1200 cavalos, que para 2031 não parece que vai acontecer, mas pronto. A Mercedes está confortável com uma solução com os V8s, que exista uma componente elétrica a ser mantida. A Red Bull já vai dizer que estão, lhe parecem bem ouvir esse caminho. Aliás, eu acho que a Red Bull tem mais interesse nisso. Red Bull quer, eles só estão a desenvolver um motor, é só para os carros, portanto eles neste momento querem, deixem-nos arranjar outro motor para dar. Mas no meio disto tudo há dois pontos aqui interessantes, dois, se calhar até três, que ficam aqui bem para ser debatidos, que é Audi e a Honda ficaram na Fórmula
entraram,
1, ou entram na Fórmula 1, a Honda já cá estava,
com a premissa, sim,
mas com a premissa
haveria um futuro elétrico.
De que havia um futuro elétrico.
E agora vão ter que redesenhar tudo.
Será que voltarmos aos V8 implica a saída...
Eu acho que
destes dois...
Já saíram notícias agora recentemente a dizer que provavelmente não, ainda vão ficar mesmo que isso aconteça.
Eu diria que novamente não é nenhum projeto, ninguém monta um projeto que gasta milhares de milhões de euros para o acabar quatro anos depois, não é?
Sim.
Parece-me que não é essa, ou cinco anos depois.
A questão aqui é, eu acho que os V8 acaba por trazer mais gente do que possa vir potencialmente a afastar, porque não nos podemos esquecer que uma componente elétrica mais reduzida quer dizer muito menos custos em R&D, que é Research and Development. Portanto, é fazer um motor, 8 cilindros e está a andar, literalmente.
Então,
ou seja, continuar a fazer o que já fizeram durante os anos anteriores.
Mas agora também, eu também posso ser um bocado advogado do diabo e perguntar aqui, que é se a questão da Fórmula 1 ser a fórmula e a tecnologia e o avanço e um avanço constante, vamos estar a voltar atrás?
Não estamos necessariamente a voltar atrás, porque a componente elétrica continua.
Temos os combustíveis sustentáveis, que é uma coisa nova. Quer dizer, nova, começou este ano.
Se ao menos houvesse uma série nos Estados Unidos que já usasse isso e também tivesse carros com motores híbridos e tivesse corridas que têm sido melhores do que as da Fórmula 1.
Não, repara, eu acho que há duas perspectivas diferentes nesta discussão. Uma é a sustentabilidade, na qual
Sim.
temos todos de concordar que tem que ser um esforço global feito por todos. E, portanto, aí entra a discussão para os combustíveis sustentáveis versus eletrificação versus outras tecnologias futuras que podem aparecer. Outra questão a ter aqui é sobre a aposta clara só sobre a parte elétrica dos carros. E aí tem que se desenhar aqui que é a Fórmula 1 tem que eventualmente traçar aqui, para mim, um limite daquilo que pode aceitar. Mas às tantas, temos que deixar de associar a Fórmula 1 como uma competição só de inovação, pelo menos para o futuro do mundo, porque se Sim. não houver mais soluções a longo prazo que garantam isso, o motor a combustão, pá, o motor a combustão não faz sentido nenhum no mundo quotidiano hoje em dia, em termos de peças, em termos de desenvolvimento, em termos de custos de manutenção, não faz sentido. O motor elétrico é um motor que dá muito menos problemas, tem muito menos peças, ponto final.
Isso
é mecânico.
Mas motores a combustão, isso está-me a doer um bocadinho.
Eu não meto em questão, o ponto aqui não é se o motor a combustão é mais bonito, é mais elegante, não é isso que está em questão. A questão é do ponto de vista da praticidade para o mundo. Não faz tanto sentido. Dá mais problemas, tem muito mais peças. Pode custar menos a desenvolver, mas no...
Estava a falar do combustão.
Pode custar menos a desenvolver, mas a longo prazo naquilo que é a sustentabilidade do planeta, se calhar faz muito menos sentido. Mas volto a dizer que no final do dia são duas discussões que têm sempre em paralelo e se calhar a Fórmula 1 para manter a competitividade e este fator wow de espetáculo que nos obrigou, tem de se tornar uma competição só sobre motor, e portanto o motor não tem que estar diretamente ligado sobre a inovação que o mundo está a atravessar e tem que se desligar se calhar um bocadinho disso, mesmo com o prejuízo de deixar de ter alguns fabricantes, ou a maioria dos fabricantes sobre isso.
Eu acho que se algum fabricante faz birra e quer efetivamente sair, eu garanto que vão haver mais 3 ou 4
questões. Imagina ver a BYD a desenvolver motores
V8. O mais curioso para perceber, sinceramente, o mais curioso para perceber nem é se a Honda ou se a Audi vão continuar ou não. Eu estou mais curioso é para ver se a Cadillac vai desenvolver o seu próprio motor depois disso ou não. Isso é que eu fico curioso para ver. Será que a Cadillac vai querer continuar a ser uma equipa cliente com essa decisão?
General Motors não havia como um problema os V8.
Claro que não, mas mesmo assim não deixa de ser, curioso pensar nisso.
E eles em 2029 já vão ter o próprio motor.
Eles vão deixar de ser clientes da Ferrari. E ao início o que estava planeado era ser já para o próximo ano.
Sim, mas não conseguiram homologar.
Mas vai ser giro. Vamos
aguardar.
E é para o melhor.
Sim. É verdade. Digam-nos aí em casa qual é a vossa opinião. Concordam com este V8?
Fórmula 1 volta a ser Fórmula 1.
Entramos
seja
assim...
Seja lá que isso for.
Que horror. Bom, entramos assim na nossa Q2. Temos aqui 4 perguntas para respondermos na nossa Pit Crew. Por isso, vamos a isso. Já sabem. Mandem as vossas perguntas para a próxima semana respondermos, tanto no Spotify como no YouTube, para participarem no próximo episódio. Primeira pergunta temos do Tiago Oliveira. Dado o avanço da McLaren e Red Bull, a Mercedes pode não ser mais rápida? Pode não ser a mais rápida futuramente?
Posso responder, sim.
Eu olho para ti porque tem Mercedes na frase, é normal que eu olhe para ti primeiro.
Dado o avanço da McLaren e da Red Bull, a Mercedes pode não ser a mais rápida futuramente? Sim, talvez. Eu acredito.
Essa falta modesta fica tão mal.
É difícil de saber porque a Mercedes não se envolveu.
É muito difícil de saber porque é exatamente o que o Diogo disse e o que eu disse há bocado. A Mercedes ainda não se desenvolveu. Se a Mercedes se
ainda agora
desenvolver...
não estavas a suar com nada. E de repente agora é tipo. Não. Claro que pode
mas é que é muito fácil dizer que sim, mas ainda não vimos como é que a Mercedes vai desenvolver,
sim.
não é?
Sim.
Vamos ver o Canadá. Se calhar daqui a 3 semanas, quando estivermos aqui a falar sobre o aftermath do Canadá, se calhar essa pergunta pode ser trazida de volta.
Eu sinto que a McLaren, pelo menos das duas, eu acredito que a McLaren é quem possa ultrapassar a Mercedes. Num futuro próximo.
Tem o mesmo motor.
Porque tem o mesmo motor.
Pois, exato. Próxima, do Nuno Miguel. Kimi será o futuro novo campeão da Fórmula 1 ou a McLaren tem uma palavra a dizer?
Ou seja, estamos a dizer para este ano.
Difícil.
Eu estou no comboio.
Difícil.
Acho que
difícil
a McLaren Russell. Ter alguma coisa. Eu continuo a dizer Russell. Entre os dois da Mercedes vou sempre dizer Russell.
Epá, imagina. Eu digo... Imagina.
Pelo menos este ano.
Eu digo sempre isto difícil porque vi um salto qualitativo grande agora da parte da McLaren e acho que acreditar já que é um campeonato muito longo, há muita coisa a acontecer, sabemos, Já vimos campeonatos a serem perdidos por pilotos experientes tomarem decisões irrefletidas em momentos menos bem pensados.
2022 e 2025 também.
Há N situações, não é só um único culpado no meio desta decisão. Eu acho que eu fico entusiasmado, estou entusiasmado com o campeonato de Kimi. A possibilidade tem que ser considerada, não é? Tu não chegas ali e sim, estás em primeiro lugar a liderar o campeonato por duas corridas consecutivas e não podes dizer que não é uma hipótese, mas vai depender de muita coisa. Vai depender do crescimento da McLaren, vai depender dos upgrades no Canadá da Mercedes e das outras equipas, vai depender do crescimento que a Red Bull tiver e vai depender especificamente do Adu.
Especialmente do próximo Kimi também.
Sim.
Porque o crescimento do Kimi também vai ser importante ver, porque ele é rápido agora, mas vamos ver se é consistente durante as 18 corridas.
É uma evolução tremenda comparativamente ao que se viu no ano passado.
Claro, mas lá está, isto é o que eu estava a dizer há bocado, isto era o que eu estava a dizer há pouco ao André há umas horas atrás, que é, podes só mudar um bocadinho a página toda do que tinha acontecido, só escrever uma palavra diferente na história do campeonato, e era Russell quem tinha ganho 3 corridas e não Antonelli. Tem destas coisas, mas a verdade é que Antonelli que tem a liderança.
Os problemas de qualificação na China?
Os problemas de qualificação na China, o safety car uma volta mais tarde no Japão.
Mas
tem destas coisas.
Just the way
tem destas
goes.
Coisas, claro. Não. Mas obviamente, por isso mesmo é que temos de esperar para ver como é que Kimi consegue lidar agora com esta liderança que ele tem já de 20 pontos até ao final do campeonato.
Vamos ver, vamos aguardar.
Próxima, do João. Acham que se a Ferrari deixasse o Leclerc mais tempo em pista no stint, daria para um P1? Ou P2?
Não. P1 ou P2 não. P1 garantidamente que não. P2 também. Acho que era muito difícil aguentar Antonelli e está a assumir que era Norris quem continuaria à frente, porque a Ferrari aqui neste momento, ok, que Leclerc faz o erro que faz no final, faz um erro que não deveria ter feito. Se estivesse a pensar no campeonato, devia só ter deixado de ficar em quarto, porque era muito difícil de ir buscar Piastri, por mais que ele quisesse acreditar que podia ir buscar. A verdade é que se calhar não havia necessidade, porque era uma tarefa muito difícil de fazer. Estamos a falar de um piloto que já tinha o carro com 7 voltas a mais nos pneus comparado a Piastri.
Qual é que era a gap?
Era 0.8 na mesma ainda. Mas era muito difícil, teria sido ir para a final. Mas a verdade é que o verdadeiro problema da Ferrari e do Leclerc foi que a Ferrari não teve confiança no Leclerc, que só tomou a decisão de que viu o Russell parar e parou logo na volta seguinte. E foi muito desnecessário fazer isso.
Mas é motor, não é só uma questão de estratégia
ali.
Claro
que é só motor, mas é obviamente que é muito difícil.
Acaba por ser uma falsa questão,
tu queres
por isso
melhorar
que
as tuas chances.
Tens de maximizar as tuas possibilidades, certo? Mas enquanto não houver uma revisão do motor, um upgrade...
Claro, mas não podemos só pensar agora nisso e vamos dizer que vamos só jogar por este lugar até à Bélgica. O Leclerc vai dar o máximo que quer, não é?
Certo.
E é isso que eu admiro nele. Eu prefiro que o Leclerc faça mais daqueles erros outra vez. Não quando ele tiver carro, só a favor.
Vamos ultrapassar
isso. Eu prefiro que ele tente lutar até à última do que não lute, porque é isso que faz ser o Leclerc. É isso que as pessoas veem que era... É isso que as pessoas veem nele agora e que a Ferrari vê nele como o Villeneuve moderno.
E que sofre.
Mas mesmo assim, a Ferrari deveria ter tido só mais confiança na própria equipa e no próprio piloto do que ter reagido à Mercedes. E isto é uma coisa que já temos visto ao longo destes últimos anos neste pitwall de Vasseur, que é muito reativo ao que os outros fazem e não são eles a ser proativos. Se a Ferrari tivesse tido mais confiança, tinha ficado mais voltas tal como Piastri ficou, porque, como vimos, o Leclerc demorou se calhar 6 ou 7 voltas, mas a verdade é que voltou a apanhar Russell e passou em pista. Nem sequer devia ter havido esta consideração da Ferrari com o Russell, porque vimos que não foi a sua melhor pista, é uma pista muito fraca para ele e o próprio não teve um bom desempenho. E depois Leclerc ainda perdeu algum tempo a lutar com Verstappen, coisa que não teria acontecido se tivesse parado mais tarde e tivesse uma borracha mais nova depois mais tarde ao longo da corrida. Por isso lá está, a resposta é não, eu diria que Leclerc teria aguentado a terceira posição se tivesse parado mais tarde.
Muito bem.
Terceira parece ambicioso.
Terceira mas... não, quarta pergunta. Do Ricardo, será que se não fosse o incidente no início da corrida, Verstappen iria lutar pela vitória?
Não. Por muito que eu gostasse.
A diferença é muito.
Por muito que eu gostasse, Ricardo, não vejo. Não, já falámos sobre isto hoje, que é. Estamos a falar de 5, 6, 7 décimas por volta mais lento do que aquilo que Kimi e aquilo que Norris estavam a fazer. Por muito que pudesse defender, por muito que se pudesse esforçar, não há rendimento para já neste momento no carro para aguentar uma corrida inteira.
Eu ficava curioso para saber se havia luta pelo terceiro e quarto lugar.
Com Leclerc? E Piastri?
E com Piastri. Porque na minha opinião ficaria, se calhar, Leclerc, Piastri, Verstappen ou Verstappen, Piastri. Não sei.
Eu acho que a meio da corrida...
É muito difícil mesmo assim.
Leclerc, Max começaria a perder um bocadinho mais.
Porque nós temos também de ver outra coisa, que a diferença nas retas é tão grande que obriga, neste caso, os pilotos da Ferrari a puxarem tanto nas curvas para conseguir compensar ou travar ou o que seja, que é por isto que temos aquele problema que vimos já Hamilton a ter no Japão a sofrer, que foi os pneus traseiros começam a degradar tão mais e depois não conseguem recarregar tanto a energia devido, devido às travagens. Por isso, há muitos fatores aqui, lá está, a Fórmula está neste momento um pouco complexa demais para estarmos a discutir isto em tão pouco tempo, mas eu acho que o que seria interessante era perceber se Verstappen poderia ter lutado pelo pódio com Leclerc ou se iria acabar por cair eventualmente para a quinta posição. Lá
muito
está,
bem.
Aqui precisávamos de não haver o peão para ver se isto ia acontecer ou não.
Sim, sim. Mas
isto nos torna interessante para o resto
mas
do campeonato.
Mas é isso, é isso. Onde estávamos há 5 semanas e onde estamos agora. É isso que temos que manter aqui
vamos
como
ver.
Ânimo para o resto do campeonato.
Sem dúvida. Temos aqui uma dinâmica, nosso tire warm-up, vamos fazer um isto ou aquilo de equipas. Mas temos que chegar a um consenso, não como é na tier list.
Os 4, ok.
Os 4.
Então bora lá.
Não sei se temos tempo para isso. Para estarmos em concordar vai ser difícil, mas bora.
Vamos tentar. Bom, primeira equipa, Sauber ou Aston Martin?
Aston Martin.
Aston Martin.
Okay. Aston Martin ou Brown GP?
Mais dinheiro e mais ambição.
Aston Martin ou Brown GP? Tipo... Brown. Brown é a Mercedes atualmente.
Sim. É isso, um ano e foi perfeito.
Aston Martin e Brown, sim.
Muitos anos e não há muito.
Então para, qual é que fica? Não percebi.
Brown
GP ou Renault?
Renault, estamos a falar historicamente. Eu escolho Brown,
não
é mesmo?
Renault.
Não, Brown.
Eu escolho Brown. A Brown é a Mercedes. A estrutura da Brown neste momento é de Mercedes.
A história mais bonita que este desporto já viu.
Não, isso também não.
Também.
Não abuses.
É um bocadinho stretch de dizer isso. Não, mas acho que.
É... Mas Renault também é Renault. Temos que olhar.
Também, mas é que quando eu penso em Brown, eu penso na continuidade da equipa.
É,
e
mas
eu
acho que isso não é justo, tu estás a dizer.
Só olhamos para a Brown
é
isolada.
É a mesma equipa.
Eu acho que herdou o projeto.
Herdou o projeto, herdou a equipa mérito. Toda. Para mim, eu escolho Brown na mesma.
Mas pronto, então vá. Mas se eu concordas com Brown?
Brown.
Então, pronto. Brown GP ou Benetton?
Ui, agora sim.
Com Schumacher.
Brown.
Eu acho que diria Brown na mesma. Porque estamos a falar de equipa, não estamos a falar de piloto.
É isso.
Okay.
E a Brown Mercedes é a mesma coisa, pronto.
Ok, Brown GP ou Brabham?
Brabham... Eu quero dizer Brabham só por causa do fator de casa. O meu pai era fã do Piquet, por isso eu vou ter de dizer, dizer Brabham.
Ele está a sentir a pressão agora.
Eu vou dizer Brabham.
Eu também digo Brabham.
Brabham.
Mas a Brown é a melhor equipa, claramente.
Posso? Brabham ou Lotus?
Lotus.
Brabham.
Lotus
não ganhou nada. Brabham.
Lotus.
Mas temos aqui temos aqui três Lotus.
Vocês só estão a escolher Lotus pela livery, de certeza.
John Player Special.
Desempate aí em casa, já sabem.
Quer dizer, não, a Lotus ganhou antigamente.
Lotus.
Então,
podemos ir de Lotus, sim.
A Lotus tem dois períodos na história em que...
Sim, sim, não, podemos ir.
Ok. Lotus ou Williams?
Williams.
Historicamente.
Tem dos carros mais bonitos que eu já vi.
Exatamente.
Domínio e longevidade.
Ok. Williams ou McLaren?
Williams. McLaren. Eu gosto mais do Williams.
Não, McLaren. Aí.
Vou ter de dizer McLaren.
McLaren.
Mais impacto, mais eras, mais sucesso até agora.
Pronto, fica McLaren.
A Williams
já sabemos quem é que vai ganhar no fim.
As liveries da McLaren também são incríveis.
Não, a Rotmans é muito linda.
Eu não adoro as papaias, mas...
A única da McLaren que eu gosto mesmo é a Vodafone, de resto.
Sim, prateada.
Prefiro a Rotmans e a Camel da Williams.
Bom, McLaren ou Red Bull?
McLaren.
Red Bull.
A minha preferida, preferida para mim, Red Bull. Red Bull é uma melhor equipa,
dois
tem dois pilotos all-timers, sabendo que a McLaren também tem um historial de pilotos Prost, Senna, Hamilton, etc.
Exato.
Eu vou dizer Red Bull é das minhas equipas.
Red Bull já teve duas eras que convenceu, a McLaren teve uma.
Não, e acima de tudo, para mim a Red Bull tem o maior ceiling que uma equipa já teve, por isso, Red Bull.
Verdade.
Para mim é difícil.
Mais, a época limpou mais, foi...
É porque limpou mais, o pitwall mais dominante, piloto mais dominante, Red Bull.
Faz-me confusão. Mas...
Red Bull.
Eu estou aqui com o meu Fernando, mas...
Faz-me muita confusão.
Vamos fazer a vontade.
A história não é tudo.
Eles estarem a concordar já é bom, por isso temos que ir.
Tu sabes que nós temos de ter razão quando o vídeo concordou. Nós
temos que dar mérito.
A história não é tudo.
A história é tudo.
Pronto. Red Bull ou Mercedes?
Mercedes.
Ninguém respirou?
Red Bull.
Agora sim, para mim continua.
Daqui a dois anos, ou daqui a três anos, se calhar podia considerar. Neste momento tem que ter Red Bull.
Não, nem daqui a dois anos, nem daqui a cinco anos. Eu vou sempre escolher Red Bull, gosto muito mais da Red Bull. Isto é a minha preferência pessoal, não é? Não tem nada a ver com o historial da equipa e pelo que é uma marca de um gigante automóvel e uma marca de bebidas energéticas. Para mim é Red Bull. Red Bull é das minhas equipas favoritas.
Queremos isto numa t-shirt.
Eu
Eu não estou a conseguir
Red Bull, está a acontecer. A Red Bull tem das minhas combinações favoritas.
Eu não estou a conseguir registar o que está a acontecer aqui.
Está feito.
Não há nada a confirmar.
Não há confirmação, são
3-1. Segue em frente, segue.
O ceiling que a Red Bull teve nos últimos anos é maior que o ceiling que a Mercedes teve.
Qual ceiling? Estamos a falar de latas, meu.
Está bem,
estamos a falar de latas, meu.
Bem, Red Bull ou Ferrari?
Ferrari. Ferrari ganha.
A Red Bull teve um ceiling muito maior.
Pois teve, mas então.
E dois pilotos all-timers.
Além disso, quer dizer, é discutível. O ceiling da Red Bull e da Ferrari, para mim, são os mais altos.
Estás a registar o que te saiu da boca nos últimos 3 minutos?
Não, estou, obviamente.
A Red Bull é melhor que a McLaren, mas não é melhor que a Ferrari? Qual é a justificação?
É a minha preferência pessoal.
Ah, então a lógica sai da janela.
Então é o disorder.
Mas é o costume contigo.
Eu estou-te a dar a minha justificação.
Certo. Bem, malta, disse or that, ganhou a Ferrari, foi isso?
Ganhou a Ferrari.
Ganhou a Ferrari.
No meio pronto, disto, ganhou a Ferrari. Pronto, já sabem, deixem a vossa opinião aí em casa. Sobre as equipas do nosso isto ou aquilo, queremos ter a vossa opinião, já sinto polémica com a nossa. Sinto que ainda está aqui uma emoção, um sentimento.
A minha cabeça está em Marte.
Diogo, gostaste deste final?
Provem-me.
Mas ninguém quer saber da Mercedes dele, ele que não percebeu isso.
Pergunta, mas não é só Mercedes, mano. Estás...
Continua.
Enfim, é o quê? É
os comentários vão me dar razão, eu tenho a certeza.
Vamos ver. Chegamos assim então ao final de mais um episódio. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem, continuem a acompanhar tudo. Subscrevam, deem um like e ativem as notificações. E deixem os vossos comentários para o próximo episódio. Vamos continuar deste lado. FL, tchau.